Seja bem-vindo ou bem-vinda e não apague a luz. Bom, como diz no título, estamos aqui para falar de Fishwoman. Eu não faço ideia como ficou em português. O primeiro...
Primeira profecia.
Caraca, olha aí. A primeira profecia. Que é um filme que ninguém pediu, mas é muito legal. Então a gente tá aqui para falar que ele é muito legal e para falar sobre a Sônia Braga falando italiano. Então vai ser um podcast inteiro sobre isso. Eu sou o LH e... Putz, eu fui pego de surpresa, eu não pensei numa introdução, então eu sou só o LH hoje.
Hoje eu sou é só isso. O LH.
Ah, foi pego de surpresa a minha rola, né, o imbecil?
Essa rola foi pega de surpresa, eu não sei. Talvez.
Meu nome é Fernanda Talarico e depois de a primeira profecia, eu cancelei o congelamento de ovos.
É importante.
Meu nome é Arthur Eloy e tudo que a gente precisava era um filme, era mais um filme sobre o Capeta querendo meter dois bonecos.
Mano, que basicamente é tipo 2024 é sobre isso, né?
O ano do boneco.
O ano do boneco.
Longe de mim. Longe de mim, assim, já vamos jogando essas energias ruins pra.
Pra gente,
então já
Arthur.
Vamos jogando essas energias ruins, assim, pra longe, tá ligado?
No
que
nosso,
fique só nos filmes.
Após, a gente tem uma meta de fralda pra entregar por Arthur pra gente. Acessem lá.
Longe de mim. Longe de mim, você tá maluco. Mas eu já, puxando aqui, né, eu concordo que o LH, ele já definiu, primeiramente, de que a primeira profecia é o tipo de filme que, acho que ninguém pediu. Eu lembro quando saiu o primeiro trailer, eu fiquei, tipo, pra quê? Foi completamente do nada, saiu, né, primeiro uma foto, depois um trailer, e foi um caso de, mano, o que vocês estão querendo fazer graça? Daí falou, até a Sônia Braga. Ficou interessante, porque, né, tem a Sônia Braga. Mas eu acho que nada te prepara pra realmente sentar e assistir o filme e ver que é um filme bom, de verdade. Porque ele estava lutando contra muita coisa pra ser um filme bom, de verdade.
Sim! Porque eu digo assim, beleza, ninguém pediu. Pra onde que eles vão falar? E daí eles criaram toda essa mística por trás, que na verdade a igreja está criando um demônio pra fazer as pessoas terem fé de novo. E, quer dizer, o filho do demônio. Então, tipo assim, eu acho muito legal. E ele tem uma vibe do Profecia 1, né? Tipo, eu assisti com um amigo meu que nunca tinha assistido Profecia. E pra ele fez sentido. Pra mim, que assisti todos os Profecias, inclusive o 3, que tem padres ninjas, inclusive, assisto.
O quê?
Nunca vi o 3.
Não.
No final, Jesus... Tem uns padres que eles, tipo, sei lá, o anticristo vira o presidente, né? Que é o Senil, se eu não me engano.
Nem fodendo o quê?
Sim, e daí, tipo, tem uns padres, uns monges meio ninja, assim, que eles vão lá pra matar o anticristo. E daí no final dá tudo errado, mas daí Jesus aparece, assim, e mata ele. É sério.
Que incrível, o quê?
É sério. Assistam o 3, é melhor que o 2.
O terceiro é muito bom, porque ele é muito, tipo, vamos fazer você ser católico. É incrível.
Mas cara, daí, mas então, aqui eles ignoram todas essas loucuras e focam no primeiro. E daí tem toda essa questão de Roma e tal. Tem, assim, o roteiro é legal, mas ele é completamente previsível, tipo... Ele dá todas as pistas possíveis e imagináveis antes pra falar, tipo assim, na verdade, ela é a mina que tá grávida. Você já percebe isso, sei lá, tipo, nos primeiros 10 minutos. Mas não é uma coisa que me incomoda, tá ligado? Porque eu acho que toda a construção do negócio é bem legal. A mina maluca lá, que faz parte da seita, que depois bota fogo no corpo, é maravilhosa aquela cena, com referência direta ao primeiro. Uhum. Os atores e atrizes estão muito bem. Eu não esperava do nada ter a Sônia Braga falando italiano, tá ligado? Isso foi muito legal. E então, tipo, ele tem essa questão de, tipo, é uma pessoa nova que ela chegou lá pra, enfim, pra cuidar desse lugar na Itália onde tem crianças abandonadas, né? Só meninas. E o bagulho lá é meio louco, é meio esquisito o rolê. E ela vai entender o porquê o bagulho é esquisito. Eu gosto que, tipo, o demônio, ele é representado meio que por um chacal, tá ligado? Que, então tem uma parada meio furry do rolê ali, sabe? isso é muito bacana. Mas eu tenho... Eu tô soltando tudo que eu deveria falar, né? Em doses homeopáticas, mas eu tô soltando de uma vez só. Mas eu tenho questões com o final, assim... Eu acho completamente bobo aquele finalzinho mesmo, que o padre aparece lá na casa das meninas e fala, tipo assim, então, seu filho nasceu, E minha cachorra tentando morder meu fio, sai daqui. É. E seu filho nasceu, ele chama Damon, sabe? Tipo assim, mano, a gente
Vingadores
sabe.
Vingadores Ultimato.
É, e quem não sabe, não precisa saber. E daí, pensando nisso depois, eu percebi que parece que é tipo um gancho pra talvez um Second Woman, sabe?
Então, assim, a segunda profecia. Nossa, brabo.
Que é tipo assim, contar o que aconteceu com essas mulheres depois daquilo, sabe?
Mas isso vai acontecer. Porque, tipo, assim, não... Não, e porque não tem, assim... A gente começa a assistir... Aí depende, né? Se eles vão levar em consideração o segundo e o terceiro filme. Ou eles vão fazer igual o Halloween fez. Mas porque... Porque assim, se a gente pensar... O começo agora, então, tipo... A profecia 1 e o fim da primeira profecia, eles estão juntos, né? Aí daria pra gente... Pra, sei lá, a principal, a mãe do Damien, esperar um tempo, tipo uns 3, 4 anos, né? Que eu acho que é quando o Damien, quando acaba o primeiro filme. Acho que o Damien tem uns 5 anos de idade, por aí.
É na infância dele, sim. Eu não sei se é 5, mas eu acho... Porque, tipo assim, você tem esse gap, entre aspas, ainda, né? Porque depois o segundo filme é da adolescência, e ele fica na jovem adulto, o terceiro ele é adulto.
Isso.
Então, tipo assim... E elas deixam claro, né, que são mulheres que são criadas, tipo assim, elas são... Tem todo um ritual pra elas, tipo, darem pra Satã e terem um filho, só que tem que ser um filho homem.
É meio o bebê de Rosemary, né?
É, mas eu acho muito mais legal, porque, tipo assim, isso que rolou, tipo assim, a gente vai tentando. Ah, o primeiro deu errado, nasce morto, o segundo nasceu um bicho esquisito. Então eles têm que ir tentando até achar o jeito certo e nascer um homem. Então, tipo assim, todas as mulheres que nascem, Eles colocam de novo, essa criança
esquema
cresce
de pirâmide.
E eles colocam procriar. É uma
pirâmide de...
Então, daí nasce o primeiro homem que parece um humano, que tá inteiramente normal.
Inclusive, é daí que vem o nome, né? The First Woman é porque nasceu o primeiro homem depois de várias... Não, não é por causa disso, mas...
Isso seria legal.
Caralho, então, assim... eu fiquei muito em choque. Eu falei, nossa, você sabe falar latim?
A Fer, ela tá muito, tipo, olhando, tipo, não, pode crer, né?
Exatamente isso, eu tava lá.
Eu falei, caralho, que gênio, mano. Nossa, eu tava, tipo... Nossa,
a Fer olhando, nossa, pode crer.
Não, ia virar o Império Romano pra mim. Eu tava muito focada.
Mas...
Nossa, você mandou muito bem, Arthur, parabéns. Você como um homem mente muito bem.
Você
também.
Como um homem, então, eu tenho curso nisso, curso de Senac, enfim. Eu não tinha assistido nenhum, quer dizer, eu só tinha assistido o remake de A Profecia. Eu nunca tinha assistido o original e nem as sequências antes de assistir a primeira profecia. Eu fui unicamente porque o pessoal do Esqueletos no Armário estava assim rasgando elogios para esse filme no Twitter, porque antes disso eu estava tendo dificuldade de acreditar que era um filme de verdade. Então, depois que eu vi o hype, a comoção, eu falei, ok, vou assistir. E eu saí, assim, muito maravilhado. Tipo, como meu contato era só o remake, eu já tinha uma noção, né, das coisas, porque o remake, ele tem mais ou menos a mesma vibe, e ele, né, ainda assim, é a mesma progressão, a mesma história, né, tipo, do criança, filha do Satã.
É mais ou menos a mesma vibe, mais conhecido como a mesma vibe.
Então, eu fiquei um pouco surpreso, na real, assistindo o primeiro, depois de... Assistindo o primeiro profecia, depois de a primeira profecia, porque eu acho que não é tão parecido, assim, com o remake. Tipo, pelo menos em algumas coisas, assim. O primeiro, ele tem muito mais suspense, no sentido de, tipo, o casal tá junto em tentar descobrir o que é a criança. E o segundo, ele já é muito mais de, tipo, todo mundo... Ele é muito mais bebê de Rosemary, de todo mundo quer fazer que a mina seja louca, sabe?
O segundo, você fala
o remake,
novo, né?
O remake.
O remake. Putz, o remake é ruim.
Eu gosto do remake. Pior que eu gostei do remake.
A única coisa legal que o remake faz, ele tenta... No original, tem aquela cena do cemitério, né?
Tipo, uh-huh.
Que, inclusive, ele tá pegando o nome da mãe no cemitério, não é um rolê assim?
Uhum. Ele tá buscando ele tá buscando o túmulo da mãe pra descobrir o que fizeram com o filho de verdade dele.
Aham. Uhum. E daí, então, tem... Eu lembro que o cemitério é meio, tipo... Parece aquele filme antigo italiano de terror.
Aham.
Uhum. Tipo, tem um fundo meio roxo. Claramente não é um cemitério mesmo, é um estúdio. E eles também replicam isso no remake, eu acho muito legal. Mas daí, você falando nisso, me faz pensar algumas coisas dessa questão do final. Então, tipo assim... Claramente vai ter um novo filme onde a mãe vai ter que morrer.
Yes.
Porque ele termina com essas mulheres, né, ficando viva, né, tem a mina aqui engravidou do Damien.
A Margaret.
Tem uma outra. Isso, tem uma outra mina mais novinha que também estavam tentando fazer procriar pra dar certo. E tem uma nova, uma criança, bebê menina, né? Que ela ia servir também pra tentar pra tentar trazer o anticristo pro mundo. Uhum. Então a ideia é, tipo assim, essas três mulheres presas depois de tudo, depois de estresse pós-traumático, que é, tipo, ter um filho do Satã. É... Mas, tem, cara, tipo assim, eu gosto muito do filme, e daí você vai ver quem é a diretora, ela não tem nada muito expressivo. Ela tem um filme pra Netflix que chama Brand New Cherry Flavor.
É uma série. E é muito boa. É muito boa? Muito, muito boa. Então... Aliás, esse filme, assim, ele. Eu já tinha assistido essa série, né? Que chama. Em português é Vingança Sabor Cereja. É, eu já tinha visto, e essa série é realmente muito da hora. Mas depois de A Primeira Profecia, eu virei fanboy da Arcanja Stevenson, que é a diretora. Ela fez outra série de terror que chama Channel Zero, que é uma antologia do sci-fi, que cada temporada adapta uma creepypasta famosa na internet.
Porra, esse filme deve ser... Essa série deve ser muito da hora.
É, mano, e a temporada dela é muito foda. Eu tô assistindo agora a terceira, que chama Butcher's Block, que é, tipo, de uma cidade destruída, assim, que, tipo, era uma cidade que costumava ser grande, tipo, na década de 50, 60, porque era, tipo, meio que um polo, assim, tipo, de açougue, coisa do tipo. E daí tem um anão bizarro que mata uma galera, tem o Rutger Hauer, tá ligado? Tipo, é muito, muito boa. E a direção dela é muito foda. Tipo, no filme, eu já achei do caralho, mas realmente, tipo, quando anunciaram, eu torci o nariz, que eu falei, nossa, deram na mão, tipo, de... Uma mina X, né? É, mas eu achei a direção dela no filme muito, muito boa. Virei fanboy. Gostei da protagonista também, a Neo Tiger Free. Que ela... Eu fiquei olhando pra cara dela. E eu fiquei, nossa, de onde que eu conheço ela? Ela faz Servant. Ela é a maluca de Servant.
Ela é a menina do Servant.
Que, inclusive, a Arcanja Stevenson dirigiu algumas... Eu acho que nas últimas temporadas só. Ela dirigiu alguns episódios de Servant também. Então, tipo... É uma diretora que ela não tinha feito um filme... ainda, mas ela tem, tipo, experiência, bastante experiência em, tipo, boa série de TV. Nada grande, mas boa série de TV. É, então, tipo, eu gostei que deram na mão dela e aí, tipo, um filme de franquia, porque na real, tipo, uma grande, uma pica gigantesca, né, de...
Sim.
Você tem essa franquia que...
Quanta merda, né? Porque, tipo, o que me parece é que, na verdade, ela fez o pitch, porque, tipo, ela escreveu o roteiro junto com as duas pessoas que já tinham trabalhado com ela antes. É, uma delas, inclusive, dirigiu e escreveu aquele The Vigil, sei lá como fala, que é um filme de 2019 de possessão demoníaca, muito maluco, mas é bem legal. É, porque, tipo assim, cara, parece muito um pitch dado pra uma distribuidora, pra uma produtora, porque ninguém espera uma parada dessa, assim.
Uhum.
Porque ninguém nunca tinha pensado em falar, mano, toda vez que, ó, remake da profecia, vão lá e fazem um remake da profecia maluco e tal. E a gente já saiu dessa onda do início das coisas. Lembra, sei lá, quando saiu, tipo, Exorcista o Início?
Exorcista o Início, dirigido pelo Paul Schrader.
Eu gosto dessa história. Eu poderia fazer um podcast falando só sobre essa treta. Eu vou só jogar a informação aqui. Tá ligado que ele escreveu Exorcista o Início, né? E escreveu a prequela, né?
Uhum.
E quando fizeram o Exorcista o Início, falou, nossa, ficou uma bosta, vocês destruíram meu roteiro. Aí ele juntou uns brother, fez tipo um crowdfunding da época... E fez a prequel, que foi o prequela.
Uhum.
Que é o prequela do Exorcista. Então, porque ele odiou o Exorcista do Início.
Nossa, qual que é mesmo a história do Exorcista do Início?
É o rolê do Padre Carras, né? Que é tipo, a primeira vez que ele enfrenta o Pazuzu na África.
Na África. A cara da fé.
Eu assisti, mas eu não tô lembrando.
É que no original é um menino possuído, do Paul Schrader. No outro é uma menina, eles tentam tipo fazer um paralelo com o Exorcista mesmo, assim.
Mas... Você falou...
Ah, vocês estão sendo muito machistas, vocês não estão me deixando falar hoje. Vai, Arthur, fala.
É porque você tinha falado que a gente passou da onda dos filmes do início, e na real eu acho que é muito contrário, porque a gente tá voltando, mas de um jeito muito safado de filme pra streaming, porque, tipo... Já teve O Cemitério Maldito, tipo, a Origem, que saiu direto no Paramount Plus, também dirigido por uma mina, então, né, Escola Blumhouse, de só dar filme questionável pra mina dirigir. É, vai ter um prequel de O Bebê de Rosemary, tá ligado? Então eu acho que na real a gente tá voltando muito forte pra onda, assim, mano, de tipo, mano, faça.
Ninguém pediu,
faça,
sabe?
Ninguém pediu, vai ser o capeta metendo no pelo. Tal qual a primeira profecia. A primeira profecia, o filme inteiro disso.
Cê,
chacal metendo no pelo.
Você vai mostrar uma sociedade de véio que querem trazer o demônio pro mundo.
Tipo, basicamente.
Eu queria entender que tipo de DST, IST agora, né? Que tipo de IST você pode pegar do demônio?
Gravidez, dá claro.
Gravidez, assim. o pior delas.
Não, chato, né? Porque daí você fica se coçando, não tem coisa que... Enfim, eu acho que a primeira profecia, ele é um filme bom, eu gosto bastante do roteiro, assim, não vejo muitas falhas, porque eu fui com uma má vontade muito grande, então este é mais um episódio de vá com expectativas baixas para absolutamente tudo na sua vida. Mas eu me surpreendi, mas muito também pelas atuações. Uhum. Não, assim, é claro, Sônia Braga tá muito boa, como sempre, mas eu achei a menina, a
Neo Tiger Free.
A menina do Servant, ela tá maravilhosa, que ela tem aquela cena que ela vai parir. Antes, na verdade, né? Que história boa, quando ela sai do carro. Aquela cena, pra mim, é arte.
Nossa, sim! A cena que é, tipo, possessão, né? Tipo, dela gritando. Lindo, lindo.
Brabo, brabo. E é muito bem dirigida, que é aquela cena da fumaça.
Aham.
Não é? Tipo, que tá acontecendo meio que uma revolta, que ele tá saindo de um museu.
Não. É a cena do carro.
É a cena do carro.
Ah, a cena do carro. Boa.
Essa cena que elas estão saindo do museu, eu acho ridícula.
É bizarro.
Assim,
Não. É ridículo o motivo. Porque se você for pensar assim, tá tendo um... Tá, estourou uma revolução, qualquer coisa. Ai, vamos sair daqui. Não, mano.
Fica aí. Então, o contrário.
Espera passar.
Mas eu acho que você tá esperando muito da Igreja Católica. Tá ligado? Quando eu falei isso, eu acho que é padre... galera, como fala? Como chama?
Crente.
Isso? Noviça?
Já crente.
Não, mas a...
Freira?
As mulheres lá. Eu acho que as freiras fariam isso mesmo, assim. E, mas eu gosto, eu acho a cena muito bem dirigida. Eu acho muito legal. Eu acho o filme muito bem dirigido. E a Fer falou uma coisa que eu agora esqueci, mas tipo assim, o filme, ele tem essa questão também de tipo, não, você tá doida, tá tudo bem. Só que tipo assim, eu acho que o roteiro não consegue vender isso. Então ele vai pra esse caminho do suspense, sabe? Eu acho que a direção consegue entender que o roteiro tem umas paradas que não funcionam e daí ele leva pra um outro caminho. Tipo, a mina presa no quarto, que ela vê a mulher queimada.
Nossa,
sabe?
Lindo.
Essas visões que ela aparece. A cena do tipo... dela saindo com a outra mina e ficando maluca, voltando pra casa. Tipo assim, caraca, será que eu fiz merda? Então, tipo, tem essas coisinhas assim que você percebe que é uma direção muito, muito forte pra aquele roteiro, assim. E é o que faz funcionar, no final das contas. Porque, beleza, como eu comentei, tipo, cara, qualquer pessoa pega em 10 minutos o que vai acontecer nesse filme, sabe? Mano, é você. Ah, você é muito especial pra gente. Por quê? Porque você é ruiva? Não, sabe?
Ela não é ruiva.
Não. Mas ela tá com cabelo...
Morena.
Enfim.
É
ela é morena.
Mas eu acho que... Ai, é tão a cara do Arthur achar essa mina gata.
Tão gata. Nossa,
ela
freira alta, gata, você fala,
Mas é um ano de filme de freira, né?
É que eu acho muito triste que Imaculado tenha saído junto com a primeira profecia, né? Tudo bem, no Brasil Imaculado ainda não chegou, mas lá fora já, e pra mim eles são muito parecidos.
Eu acho a primeira profecia muito melhor. Muito melhor. Acho Imaculada assim, um surto.
Um tá trazendo o demônio e um tá trazendo Jesus, né?
Então, mas ainda assim, eu acho Imaculada, tipo, eu assisti uma vez
e
fiquei meio...
Eu assistiria esse crossover aí.
O crossover? A primeira Imaculada?
É, porque daí você vê a treta do filho, o Damien. O filho do Assis
na escola. Caraca, seria... Assim, rinha no parquinho,
né? Minha mãe falou,
né,
que sua mãe é uma puta.
Caraca,
minha mãe falou que sua mãe deu pro demônio.
É só isso que eu quero. O filho de Jesus contra o filho do capeta tretando no parquinho. E tem que ser. A segunda profecia tem que ser isso, basicamente.
Assistiria.
Seria muito melhor. Inclusive, o cara que faz o padre lá, que fica, que tenta descobrir as coisas, ele tem cara dos anos 70.
Ralph Ineson, perfeito.
É o pai da bruxa, né?
É o pai de uma bruxa, o Ralph Ineson.
Pai da bruxa.
Inclusive, a única reclamação que eu tenho realmente desse filme, porque eu gostei do roteiro, eu gostei de quase tudo, eu não tinha assistido o original, então, tipo, a conexão que ele tenta fazer com o original é fraca, mesmo sem você ter assistido o original, mas não me incomodou, porque eu não tinha assistido o original e nem o resto da franquia, mas... A única reclamação que eu tenho desse filme é um desperdício de Charles Dance, porque ele aparece no começo do filme. E, tipo, é uma cena com o Charles Dance e o Ralph Ineson, que são as duas melhores vozes já feitas. Né? E daí o Charles Dance morre empalado no começo do filme. Você fala,
cara, mas isso é uma referência legal.
Empalado não, é rasgado, né? Tipo, é que cai tipo, um bagulho que
é
empala no primeiro.
Sim, no original um padre morre empalado. E eu acho isso um paralelo muito legal pra quem conhece o original, sabe? Porque quando apareceu as coisas, do jeito que ele é filmado, eu falei, mano, é isso, beleza. Vamos fazer uma coisa igual. Eu gosto dele sorrindo no final, sabe? Com a boca cheia de sangue. Cara, muito legal. Muito legal mesmo.
Nossa, tipo, real, assim, e uma coisa, eu estava, tipo, um pequeno comentário de que, pra esse filme, eu desisti de ir longe de casa pra você ver o quão baixa expectativa eu estava, e perto da minha casa, na zona leste de São Paulo, não existem mais cinemas que passam filmes legendados, tipo, você tem um deles só, e as sessões são, tipo, 10 da noite, tá ligado? É sempre, tipo, sessão no horário escroto. Nesse caso, nem tinha sessão de A Primeira Profecia no horário escroto. Simplesmente, na Zona Leste, não existia sessão legendada de A Primeira Profecia. E eu falei, quer saber? Tanto faz esse filme. Vou assistir dublado mesmo, foda-se. Fui, tipo, num cinema aqui perto. Só que daí, no caminho, eu fui acometido por um pensamento, que é... Será que a Sônia Braga dubla a Sônia Braga?
Eu fiquei pensando, será que é ela falando italiano?
Não, tipo, mas na versão em português, né? Tipo, será
que
é a Sônia Braga...
Acho que não tem um rolê que... Acho que foi Elysian que daí o
Wagner Moura
tá fazendo o melhor. Tá fazendo o melhor papel dele como o Joker. Tentando
com
muito
Joker.
Emplacar o Joker lá. Mas ele não dublou ele mesmo, não tem esse rolê?
Então, Elysian eu não sabia, mas no caso eu venho trazer que não é a Sônia Braga que dubla a Sônia Braga. Em A Primeira Profecia, fiquei triste com isso. Fiquei curioso se em Guerra Civil a Wagner Moura, que dubla Wagner Moura, na versão dublada.
Se pá, não,
também. Então, acho triste essa tendência, porque é muito estranho você ver um artista que você conhece tão bem a voz e falando com outra voz. Você fica meio...
Acho que pra nossa geração, o Wagner Moura pesa mais que a Sônia Braga, assim. A não ser que você seja um cinéfilo sujo, talvez você não conheça tão bem a Sônia Braga, sabe?
Mas você sabe que o Wagner Moura foi a voz original do Lobo, acho que Lobo Mau, sei lá, de O Gato de Botas. E acho que ele não dublou também na versão brasileira.
Errado isso. Subiu a cabeça o sucesso, ficou famoso demais para fazer versão dublada. Acabou.
Mas eu
acabou
acho,
o amor
tá,
pelo Brasil.
Pode ser que ele tenha feito, eu esteja errado.
Como diria Pablo Vilaça, eu sou contra o dublagem.
Então, já tá errado citar o Pablo Vilaça.
Nossa, já... bicho.
Então já começou errado. Nenhuma opinião certa começa com como disse o Pablo Vilaça. Assim?
Use na sua redação do Enem. Funciona então... muito essa e como vim meu fez.
Mas enfim.
Nossa, gente. Péssimo. Mas... Eu achei... Mano, eu tô sendo muito calada neste podcast.
Sim. Você não sabe, Fer, mas hoje à noite tem chacal, cuidado.
Caramba.
Tá vendo coisas, vozes diferentes.
Quem dera.
Não, e o pior é que eu parei a pílula, nem brinca.
isso é um ponto importante. E será que se você tomar escondido pílula, você tá atrapalhando a gestação de Satã? Ou do filho dele, no caso?
É que depois que você tá grávida, não faz diferença.
Não, assim, mas se você tomar escondida no processo, né? Porque é um rito, assim, vai rolando dias e dias daquilo até acontecer.
Ah, eu acho que dá ruim.
Aí, ó, viu? Fica aí um spin-off que deve ser feito do porquê que não deu certo as primeiras vezes. De nada.
Exato.
Aí, ó.
Aí, vocês me cortaram, esqueci o que eu ia falar. Bando de filho da puta. Enfim, eu só dizer que eu gostei muito do filme. E é isso. Eu acho real que vai ter uma continuação. Pelo menos, eu acho que o que eles vão fazer vai ser negar o 2 e o 3. e partir daí.
Cara, não tem como, é muito farofa. Nossa, é muito farofa. Assim, eles vão pra um caminho que, sei lá, Jason fez, sabe? De ruindade, assim. Porque não são nem bem dirigidos, é tudo ruim. É,
meu,
tipo, clickbait. É tipo, sei lá, Psicose 3, sabe? Psicose 2 até faz sentido. Mas tipo, Psicose 3 e 4, assim.
Eu não acho que eles fazem mais esse tipo de filme, assim, tipo...
Será?
Porque,
jogar uma Netflix da vida?
Teve, tipo, sei lá, Halloween Kills, assim. Mas eu não acho que fazem mais esse filme onde, tipo, você larga tudo a moda caralho. Porque eu acho que as pessoas hoje estão mais chatas. Assim, elas têm padrões... Tem padrões mais criteriosos, assim. Então, tipo... Se fizer mais um que seja uma bosta, as pessoas largam a mão. Porque as pessoas já, na real, não abraçaram tanto a primeira profecia. Porque, tipo, que nem a Fer falou, né? Como saiu com a Imaculada lá fora. A Imaculada que roubou a atenção e roubou as granas. Porque a primeira profecia não foi bem de bilheteria lá fora. Ele foi ok.
Ah, é?
Ele foi ok, mas ele não foi bem. Tipo, ele ficou abaixo das expectativas. O que é bizarro que alguém tenha tido expectativas, né? Algum executivo olhou e falou, puta, mano, é isso que a gente precisa... Mas não
mas
foi...
Tem como ter, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, é uma franquia, é um puto do nome.
Meu, mas é uma,
sabe,
franquia... Isso que é foda, porque tipo, é um apego com franquia, mas nem toda franquia as pessoas realmente se importam. Porque tipo, profecia é um clássico,
tipo,
que ninguém se importa.
É tipo lançar hoje em dia The Invasion of the Body Snatchers, tá ligado?
É tipo isso, você
fala... Quantas pessoas conhecem?
Quem liga, tá ligado? Fomos quem liga.
Inclusive, já está na hora de um novo remake de Invasão dos Corpos, que a cada geração precisa ser feito um, para as pessoas entenderem.
Exato.
Mas o melhor continuação dos anos 90 é que é sobre AIDS. Fica a dica pra quem não assistiu.
Fica a dica. Um brabo.
Para... Quê?
É, tipo, a Invasão dos Corpos lá, do Invasion of the Body Snatchers, o dos anos 50, 60 é sobre comunismo, tipo assim, olha como o comunismo está invadindo as nossas mentes aos poucos, e daí eles vão, tipo, ressignificando a ideia da invasão de corpos. Dos anos 90 é sobre AIDS. Dos anos 70 eu não lembro, mas eu acho que é sobre...
É o do Philip Kaufman que você tá falando?
Do Philip Kaufman, que ele aponta no final.
O que, o quê?
Que ele grita, assim, que no final ele também é capturado. Vixe, dei spoiler, esse é brabo.
Esse é o de 78, mas... tem um de 90?
Tem.
Eu achei
tem,
que era 3, então. Só.
Não, não são só 3, não. Invasion, ou tô falando besteira. Invasion, The Body Snatchers, todos. 78, o de 78, mas tem mais outros.
Que tem um do Daniel Craig com a Nicole Kidman,
caralho,
eu acho que é o de 2008,
sim,
ou 2006.
Que é horrível. 2008. É o Vampiro de Almas,
Fê.
A Invasão... Aqui, ó. O primeiro no Brasil é de 56, chama
Vampiro
de Almas, que é esse sobre o comunismo. Tem esse, que é a Invasão de Corpos, que é o de 78, que é maravilhoso, que é com Donald Shirtland, que é muito bom, que é esse que ele grita no final, brabo.
Brabo.
Tem o Invasão de Corpos, a Invasão Continua, que é esse dos anos 90, que é sobre AIDS. E daí tem esse dos anos 2000, que é a Nicole Kidman, que chama Invasores, que é de 2007.
2007. Tava...
Então faz muito tempo que a gente não tem. Porque, na verdade, volta, né? A história é cíclica. Agora a gente tem que falar sobre o comunismo de novo, né?
É, aparentemente é a mesma coisa com a profecia, né? De tempos em tempos, você precisa de uma, assim, pra falar dos perigos da igreja. Inclusive, eu só meu último comentário sobre esse filme, porque tá dando nosso tempo, é de que eu gostei de que eles adicionaram essa questão, assim, de a motivação da igreja pra permitir isso, porque, tipo, nos primeiros...
Ah, eu achei legal.
Eu acho que, tipo, você conseguiu adicionar algo à mitologia da coisa toda, tá ligado? O que eu não esperava que esse filme fosse fazer. De que é interessante, né? Porque vira uma relação, né, quase simbiótica, né? De, tipo, na real, a igreja também precisa do demônio, né? Porque é o medo do demônio que faz as pessoas irem pra igreja. Assim, como já disse Anton LaVey na Bíblia Satânica, nos 10 mandamentos satânicos, assim, o demônio é o melhor amigo da igreja, porque é ele que mantém as portas da igreja abertas por todos esses tempos.
É tipo... Quem botou... O Bolsonaro no poder foi o PT.
Caralho.
Nossa. Não sei se eu concordo com essa frase. Mas...
Não, veja, eu já... Não sou eu falando.
Até morri.
Ah, tá, você tá usando, entendi. Tá, faz sentido, sim.
Mas você nunca ouviu falar disso?
Já, ouvi, mas é sempre uma pessoa de camisa desabotoada falando isso, sabe? Que parece agora do Vivier. E daí eu tento evitar, assim. Mas é, o que eu tava falando é... Disso que o Arthur falou, eu gosto muito, porque quando a gente fala da profecia, a gente tem essa sociedade do mal... Que está ajudando o Damon e quer que ele torne o presidente, mas nunca é explicado, tipo assim, caraca, são seguidores de Satã que querem que o Satã domine o mundo, por quê? Sabe?
Eles vão ganhar o quê com essa porra?
Né? É, exato.
Agora você entende, né?
Mas aí tem essa questão, né? Tipo assim, são outros tempos, as pessoas às vezes não se perguntavam tantas coisas. Mas eu gosto de como isso é explicado, eu gosto de não ser, de ser separado meio junta, que tipo assim. Porque ele fala, né, aquele cardeal que traz ela, não é? Fala, tipo, olha, essa geração tá perdida, ninguém mais vai pra igreja, e pipipopopó. Uhum. Então tem uma discussão sobre isso antes também, que eu acho bacana, assim. É, mas dito isso, eu acho que... Não, eu não vou fazer nenhuma... Não vou falar nada contra a igreja nesse podcast, ah, sobre isso.
Mas acho que se quiser pode também, viu?
Mas se quiser pode.
Não. Melhor não profanar.
Puxa aí ele.
Será?
Vamos. Tá. Bom, gente, é isso. Voltamos mesmo, como vocês podem ver. E chegamos então na nossa parte que a gente pergunta. Fernanda Talarico, você apaga uma luz para a primeira profecia?
Ah, eu apago e vou ninar meus bebês. Gostei bastante desse filme, hein, gente? Tipo, apesar desses dois filhos de uma puta não me terem me deixado falar num filme que... Falar sobre um filme que é protagonizado por mulher, dirigido por mulher, é, sobre gravidez, mas não.
Já tem mulher demais, né? Você não acha?
Oi?
Já tem mulher demais, você não acha?
já não tá ficando meio lacração demais, não é? Não tem muita menina falando.
Ai, ai. Foda, né? O homem não gosta de buceta. É, então,
sou o capeta.
Eu ia falar Arthur LH, meu Deus, são 8:30 da manhã. Arthur Eloy, você apaga uma luz para... Mano, A Fazenda, que? Pera.
Da Record, sim.
Você apaga uma luz para a primeira profecia, o primeiro homem.
O primeiro homem. Eu apago a luz, sim, com gosto. Se pá, o meu filme favorito desse ano até agora. Talvez não, porque tem Challengers, e Challengers é lindo. Mas o meu segundo filme favorito de 2024 até agora. Então, por favor, assistam. Eu sei que existe preconceito com franquia e tá certo em ter preconceito, mas esse pode, esse é brabo. E...
Falando em ter preconceito, em português de Portugal o filme chama Gênio do Mal, o Início.
Entendi. Gênio do Mal parece uma comédia da Dan Sandler, né, mãe? Luiz LH, você apaga ou não a luz para Gênio do Mal, o Início?
Apago. Acho brabíssimo, mas é igual a Fer, tipo, eu não esperava nada. E entregaram divertido, delicioso, delicioso. Pra quem não assistiu, assista, vale muito a pena. Vai lá, Fer.
Então é isso, caros ouvintes. Mais um episódio que eu fui calada, né, por dois machos. Se você é contra isso, mande lá no nosso Twitter, o N Apague a Luz. É, né? É Na Apague a Luz, né?
Na Apague a Luz.
Na Apague a Luz. E fala lá que eu tô certa, porque é óbvio que eu tô. Se eu tiver errado, esse podcast acaba também. Enfim. Então é isso, caros ouvintes. Não acredite. Não acredite. Esse eu acho que é o resumo. Quando falarem pra você, vamos, bora, você é especial. Não acredite, você não é especial. Só pra gente, caro ouvinte. E se você cruzar um chacal na rua, sei lá, acho melhor você usar a camisinha. E o resumo de tudo isso é não apague a luz. Nossa, mano, mas
brabo.
Usar a camisinha com chacal seria uma boa ideia.
Usar a
camisinha? É isso, como que não pensaram nisso antes?
Oh, mas eu tenho uma teoria, rapidão, antes de cancelar, antes de vocês pararem tudo. O chacal tem um pau pequeno.
De fato? Por quê?
Porque ninguém percebeu.
Mas você precisa de tanta gente assim, só pra poder meter um boneco, provavelmente tem alguma coisa que você tá tentando compensar. Precisa de um grupo de 10 pessoas, assim, pra arranjar uma mina pra você. Tipo, você vê assim, tipo, Black Phillip, por exemplo, você vê se ele precisa de alguém, mano. Ele chega ali sussurrando seu ouvido e acabou.
É,
vixe, não, Black Phillip é roludo, velho.
Não, Black Phillip é então, óbvio não. Que é roludo. Ele tem, tipo, 10 mina pelada flutuando na floresta, tá ligado? Chacal de A Primeira Profecia precisa da igreja pra conseguir arranjar mina pra ele.
Isso mostra falta de poder, né? Porque, tipo assim, nesse tipo de caso, o pau, o tamanho do pau demonstra poder, né? Tanto é que a estátua que é encontrada de Pazuzu no Exorcista, na verdade, o pinto dele é uma cobra enrolada na perna, né?
Ô, louco.
Não, mas é isso, eu acho que o Chacal, o Chacal diria de carro conversível.
Ele teria claramente um Tesla, é isso que você quer dizer.
Caralho.
Não, ele teria aqueles carros com o escapamento aberto, sabe? Que passa.
Nossa.
Certeza. Fica aqui o análise do Pato análise. Chacal. São análise. Coisas que. Análises. Coisas que apenas não apaguei dos três pra você, ouvinte.
Esse podcast foi editado por Dinho Lima na Sala X.